Fala, galera ligada no Na Escuta. E aí, Isabela?
E aí, Yuri? Está no ar mais uma edição do nosso Rádio Jornal.
O programa feito sob medida para você, jovem, estar sempre informado sobre tudo que está rolando de importante por aí.
O Na Escuta faz parte da Rádio In, web rádio que você pode acessar pelo site www.radioinufo.online.
O Na Escuta traz conteúdos de qualidade produzidos especialmente para você, ouvinte. Reportagens, entrevistas e a nossa crítica de mídia. Um espaço reservado para falarmos sobre aquilo que está bombando no mundo da cultura e do entretenimento.
É isso mesmo, Yuri. Além de tudo isso, temos a nossa série de reportagens especiais sobre rituais e religiões brasileiras.
Então, sintonize com a gente e fique na escuta. Na apresentação, eu, Yuri Machado.
E eu, Isabela Silveira.
Na Escuta. Informação que toca.
O programa de hoje vem forte e você não vai querer perder um segundo. Vamos continuar a nossa série de reportagens especiais que, no último programa, falou sobre o tema religiões cristãs.
Agora é a vez das religiões de matriz africana entrarem em pauta no Na Escuta. No Solto Verbo, vamos ter a resenha da segunda temporada da série Stranger Things, a maior febre da Netflix.
Juntos, vamos descobrir um pouco mais sobre o pole dance e falar sobre as novas práticas do jornalismo no ambiente digital.
Também vamos te conduzir numa conversa sobre e-sports. Nosso convidado é o professor e jornalista Rafael Duarte Oliveira Venâncio.
E para começar com o pé direito, o Na Escuta traz para você um pouco mais sobre um esporte em ascensão no Brasil, o futebol americano.
É isso aí, Yuri. É informação para todos os gostos e ouvidos, inclusive o seu.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Isabela, eu sei que você gosta de esportes, né? Então, você vai curtir a reportagem que abre essa edição.
Sim, o repórter João Júnior resolveu falar de esporte, que é um novo queridinho dos brasileiros, o futebol americano.
Isso mesmo, ele fala sobre um time daqui de Uberlândia que está desenvolvendo o futebol americano de uma maneira diferente, inclusive com mulheres e crianças.
Então, bora ouvir.
O Brasil é conhecido mundialmente por ser o país do futebol, mas um outro futebol tem crescido cada vez mais no país, o futebol americano. O esporte da bola oval já tem mais de 15 milhões de fãs no Brasil. É o que aponta uma pesquisa do Ibope Repucon, realizada no final de 2016. Nesse contexto de aumento de popularidade do esporte no país, alguns times foram surgindo. E hoje, já existe uma confederação de futebol americano que organiza o campeonato nacional, dividido em duas divisões. Pedro Pinto é ex-comentarista do Esporte Interativo, analista do canal Zona FA e coordenador ofensivo do Patriotas FA. Ele acredita que o futebol americano caiu no gosto dos brasileiros por vários motivos, e a globalização ajudou nesse processo.
Eu não acredito que tenha um ponto específico ou somente um motivo pelo qual ele tem se apaixonado cada vez mais por esse esporte. Acredito que seja um conjunto de coisas. É um esporte que requer um estudo, é um esporte extremamente tático, é um esporte de muita emoção. Uma coisa que eu aprendi nos meus tempos falando de esporte interativo, foi dizendo que como no futebol americano você consegue basicamente contar um filme com cada jogo, né? Mas acho que um dos grandes fatores é a globalização. É o fato de que as gerações de hoje não querem mais somente ver futebol. Procuram outras fontes de entretenimento.
Em Uberlândia, um time nasceu nesse cenário de crescimento do futebol americano, o Dragões Centro de Formação. A proposta da equipe, que surgiu no segundo semestre de 2017, vai para além das competições. Introduzir o esporte a crianças, montar um time feminino e uma equipe de cheerleaders. É o que conta Fernando Arvelos, integrante da diretoria do Dragões, que participou da fundação do time.
A criação do Dragões, ela foi feita por seis antigos atletas, né, do Uberlândia Lobos. Inclusive, quatro desses foram criadores também do Uberlândia Lobos. E nós tivemos algumas ideias em relação ao esporte em si, o futebol americano. E nós gostaríamos de fazer o desenvolvimento do esporte, não só a prática em campeonatos, em disputa de campeonatos. Nós queríamos também desenvolver com escolinha de base, com um time feminino, com outras categorias também do esporte, né?
Mariana Duarte é jogadora do Dragões. ela conta suas impressões sobre o time e como é para uma mulher praticar um esporte tradicionalmente masculino.
O envolvimento direto com o futebol americano, ele surgiu este ano, quando o meu irmão ele recebeu o convite para começar a treinar no Dragões. Acompanhei ele no primeiro treino e achei magnífico, porém não imaginava que surgiria o time feminino.
Quando o assunto é uma mulher jogando futebol americano, já vem todas as especulações do tipo: nossa, mas não é muito agressivo, então mulher é muito fresca, será que consegue jogar? Creio que o preconceito esteja longe de acabar, mas pode diminuir drasticamente com a inserção das mulheres no meio.
Para jogar futebol americano, não é necessário um tipo físico ideal, como alguns outros esportes costumam exigir. Então, aos amantes da bola oval ou curiosos que desejam conhecer o esporte, seja você homem, mulher ou criança, o Dragões pode ser uma boa oportunidade para quem deseja praticar uma atividade física e sair da rotina. O time treina semanalmente aos sábados, no campo F do Parque do Sabiá, em Uberlândia. Na escuta, João Júnior.
Por todo o mundo, existem várias polêmicas que seguem sem uma resolução. Biscoito ou bolacha? Sopa é janta? O feijão vai por baixo ou por cima do arroz? Mas hoje, vamos discutir uma questão que vem causando debates infinitos nas redes sociais. Afinal, e esportes são esportes?
Pois é, Isabela, essa polêmica segue forte. A nossa repórter Ana Luísa Figueiredo conversou com um especialista no assunto, o professor Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Ele é jornalista esportivo e pesquisador na área. Eu acho que esportes são esportes sim, hein? E você?
Sei não, Yuri. Videogame agora é esporte? Acho muito estranho. Vamos ouvir e saber qual é.
Os esportes eletrônicos ou e-esportes vêm crescendo em popularidade e em nível de competição na última década. Mas muitos aficionados por esporte rejeitam a categoria, não aceitando que jogos eletrônicos sejam denominados esportes. Para esclarecer a questão, na escuta conversa com o professor da Universidade Federal de Uberlândia e jornalista esportivo, Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Olá, professor.
Olá, bom dia, boa noite para os queridos ouvintes.
O que faz com que algo seja considerado esporte?
Bom, o esporte é uma atividade inicialmente lúdica, ou seja, tem que ter uma dimensão de jogo, que precisa ter uma dimensão de competição sobre regras bem estipuladas. Então não basta ser apenas uma brincadeira, você tem que ter algum processo de ranqueamento, algum processo de competição vinculada. Jogar bola na rua não é um esporte, não é um esporte de futebol. O esporte de futebol é quando você tem as regras da FIFA dentro de um processo de competição posto na regra. Chutar bola não é futebol. Futebol é uma coisa, vamos dizer assim, mais refinada nesse processo. Então é sempre esse parâmetro que a gente tem que pensar. Quando a atividade lúdica se organiza enquanto competição, é que a gente tem a criação do esporte.
E nesse sentido, qual é a sua visão sobre esportes eletrônicos? Eles são esportes?
Hoje os esportes eletrônicos estão sendo estruturados. Pegaram primeiro atividades lúdicas, que são os jogos de videogame ou para computador, e estão colocando eles em dimensões de campeonatos, confederações, tudo. Então hoje, do jeito que está se consolidando, o esportes é um esporte. Claro que é o seguinte, a gente tem que pensar sempre essa dimensão. O jogo offline não é esporte, ele ainda é uma atividade lúdica apenas, mas a partir do momento que você entra numa rede da Microsoft, no Xbox, na PSN, nas redes de streaming, você faz esse processo, você já está sendo ranqueado, então você faz parte de um grande corporação esportiva, então o jogo ranqueado já entra nessa parte, e aí os melhores escolhidos vão entrando nessa parte, vamos dizer assim, do esporte de alto desempenho nos esportes, que são essas competições. É algo parecido com jogos de cartas. Todo mundo pode jogar pôquer, mas não é. Você só é atleta do esporte pôquer se você entra nesses jogos ranqueados online e tudo e vai entrando nessas competições, nessas mesas da World Series of Poker, por exemplo.
E por que você acha que há tanta rejeição por parte de apaixonados por esportes com os jogos eletrônicos?
Porque as pessoas normalmente pensam o esporte não na atividade lúdica com competição, mas sim atividade física com competição. Especialmente no Brasil, onde o ensino do esporte é um ensino de educação física, não separado. Com isso, os esportes mentais, né, o xadrez, tudo, e essa derivação que a gente tem hoje com os esportes eletrônicos, que são esportes de simulação, as pessoas acham, mas não há, as pessoas não estão correndo, não estão suando, não estão correndo através de um instrumento, então não consegue perceber isso. As pessoas não conseguem fazer esse pulo que igual a gente colocou no começo dessa nossa conversa. Olha, primeiro chutávamos bola, depois foi criado futebol. Primeiro jogávamos videogame, agora foi criado o esportes. São coisas que a gente tem que saber a distinção e saber que é uma evolução natural. Esporte não precisa ser necessariamente físico. Esporte pode ser mental ou pode ser esportes de simulação, que é o caso dos esportes eletrônicos.
E os campeões mundiais de Dota 2 no ano passado ganharam premiação equivalente à do campeão da Libertadores do Atlético Nacional. Até onde você acha que a modalidade pode chegar no mundo?
Eu acho que como está por trás dos próprios desenvolvedores de jogos, isso é algo que é importante. Então, de certa maneira, o dinheiro é muito grande. A gente sabe na Coreia que tem campeonatos de maior audiência, são de esportes, com canais dedicados a isso. Os canais nacionais de esporte interativo, a ESPN, o Sport TV estão se dedicando tempo a isso. Eu acho que vai ter uma modalidade que talvez, não sei, a gente pode chegar até um nível de esporte, não necessariamente precisa ser olímpico para ser esporte, mas um tamanho. Hoje já tem, por exemplo, de ligas como a NFL, que são ligas profissionais amplas, sem ser um esporte olímpico.
Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço.
Conversei com o professor da Universidade Federal de Uberlândia, jornalista esportivo, Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Na escuta, Ana Luísa Figueiredo.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
E está na hora de mais uma edição da nossa reportagem especial. A nossa série tem discutido ritos e religiões do nosso país. Dessa vez, a repórter Samantha Loren vai falar um pouco mais sobre as religiões de matriz africana.
Isso mesmo, vamos descobrir quais são os rituais e as crenças do candomblé e da umbanda.
E ainda, um pouco sobre as dificuldades das religiões afro-brasileiras, desde seus surgimentos até os dias atuais.
As religiões de matriz africana fazem parte da cultura brasileira há muito tempo. Quando os primeiros escravos foram trazidos para o país, encontraram na religiosidade uma forma de preservar suas tradições, conhecimentos e valores trazidos da África. Na época, a religião oficial do Brasil era o catolicismo, trazido pelos brancos de origem europeia. Assim, as religiões que depois ficariam conhecidas como afro-brasileiras foram perseguidas, rotuladas como feitiçaria e, em determinados momentos históricos, foram até proibidas. O candomblé, originado na Nigéria, foi a primeira religião trazida pelos escravos africanos. Seus rituais são realizados ao ritmo de abataques e cantos em idioma iorubá ou nagô, que variam de acordo com o orixá que está sendo cultuado. As cerimônias são realizadas em terreiros, conhecidos como casas ou templos, e dirigidos por um pai ou mãe de santo. Já o culto umbandista surgiu no Brasil no início do século XX, através do médium Zélio Fernandino de Moraes. A religião possui um grande sincretismo, pois tem influências do catolicismo, do espiritismo e ainda do candomblé. O umbandista Mateus Dias explica que os fiéis de sua religião estão em busca da evolução, assim como as entidades nas quais acreditam.
Na nossa doutrina, a gente acredita em evolução, né, espiritual. E o único ser totalmente evoluído é Deus. Então, a gente está sempre em busca de uma evolução. Como é que a gente consegue essa evolução? Através de um conhecimento próprio e através da caridade, da humildade, de você prestar o amor para todos aqueles que precisam. Todos os nossos guias também estão em evolução. E uma forma que eles têm para conseguir também essa evolução é vindo ajudando a gente através da incorporação, através dos passes. É uma forma que eles têm de, junto com a gente, prestar caridade para poder ganhar essa evolução.
Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as religiões afro-brasileiras são monoteístas, ou seja, acreditam em um Deus único. Segundo um umbandista e pai de santo, Diego Veloso, os orixás presentes nessas religiões podem ser comparados aos santos católicos, por exemplo.
Na maioria das casas umbanda, os orixás são energias que provêm de Deus Pai, são forças que provêm de Deus Pai. Em outras, são divindades, em outras, são espíritos de alta evolução, de alta hierarquia. Então vai de acordo com o que o pai da casa acredita, prega e leva.
Com o passar do tempo, as religiões afro-brasileiras foram ganhando espaço e conquistando seus fiéis. Mas mesmo com essa evolução, ainda existe preconceito e intolerância em relação a essas crenças e rituais. Em janeiro de 2016, dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro mostraram que, em aproximadamente 1.000 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados entre 2012 e 2015, mais de 70% são contra praticantes de religiões de matriz africana. O pai de santo, Diego Veloso, acredita que estes casos são consequências da falta de entendimento a respeito das religiões afro-brasileiras.
Nós não precisamos ter medo de ser da Umbanda, de ser do Candomblé, de ser de qualquer outra doutrina que traga os traços da matriz africana. Porque a maioria das pessoas que temem essas religiões de matriz africana, elas temem porque não conhecem. Porque vem com aquela ideia errada do sacrifício, que vem com aquela ideia errada de uma entrega, que vem com uma ideia errada do trabalho da espiritualidade, que vem de uma ideia errada do que seria um Exu, do que seria uma Pombogira, do que seria o Preto Velho. Então nós precisamos falar, nós precisamos explicar, nós precisamos mostrar que não é isso.
Para ele, é preciso entender que todas as religiões possuem o mesmo objetivo, apesar de suas diferenças, para que dessa forma seja possível combater o preconceito e a intolerância religiosa.
As pessoas elas tinham que parar um pouco para pensar sobre tudo aquilo que Deus nos ensina, que é o amor, a caridade e a tolerância. Deus é único, independente de onde você estiver, independente da linha que você trabalhe. Que nós deveríamos, ao invés de brigar, nós deveríamos abrir as portas para falar. Seja bem-vindo e conheça também um pouco da forma que eu me reconecto ao nosso Deus.
Na escuta, Samantha Loren.
Isabela, por trás desse programa existe uma equipe que rala todo dia para levantar, apurar e levar as informações até os nossos ouvintes. Não é nada fácil correr atrás das fontes.
É isso aí, garoto. Não é uma tarefa nada fácil correr atrás das fontes, mas a presença do jornalismo em ambientes digitais tem facilitado um pouco as coisas.
Exatamente. Eu fiz uma reportagem, tá quentinha, para conhecermos um pouco mais sobre o webjornalismo. Confere aí.
O jornalismo digital mudou a forma de produzir e consumir os acontecimentos. Em questão de minutos, podemos ficar informados sobre algo que aconteceu em nossa cidade ou no outro lado do mundo. De acordo com o repórter especial do Nexo Jornal, João Paulo Charlot, essa rapidez tem grande contribuição da plataforma digital.
O suporte eletrônico ele abre muito mais possibilidades do ponto de vista da produção e do ponto de vista do consumo também, né? Porque a pessoa também consome através de múltiplas plataformas, em múltiplas situações, de maneira que ela não precisa estar numa certa circunstância, um certo horário diante da TV, né? Ela pode salvar, ver depois, dar diversos usos para isso.
A professora do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia e pesquisadora em novas tecnologias, Mirna Tonos, destaca as inovações a curto e longo prazo do jornalismo digital ou cyberjornalismo.
No curto prazo, eu já vejo aplicação, por exemplo, de reportagens 360, que é algo, inclusive, sobre o que eu estou me especializando, fazendo um curso sobre isso, jornalismo imersivo. E então é a possibilidade de você trazer para o jornalismo imagens e outros elementos, até multimediáticos ou transmediáticos, em que você insere o leitor ou o espectador na reportagem.
A longo prazo, Mirna tem acompanhado uma inserção do jornalismo dentro da chamada Internet das Coisas, um conceito que conecta tudo do nosso dia a dia ao mundo online. A pesquisadora acredita que o jornalismo não deve se limitar ao papel de consequência do desenvolvimento tecnológico, mas estar na linha de frente do aspecto da inovação. O repórter do Nexo detalha qual o diferencial da plataforma na disputa pela atenção dos leitores.
O que ele oferece é justamente possibilidades de percorrer meios diversos para a compreensão de uma informação. É encontrar qual suporte é o melhor para fazer o leitor entender determinada realidade. Algumas coisas têm uma sequência cronológica, então elas ficam bem num vídeo. Algumas coisas elas têm um sentido quantitativo importante, então elas ficam bem num gráfico.
Sobre o preparo profissional, os dois entrevistados concordam que a proatividade e a aposta nas novidades são essenciais para se capacitar. Para João Paulo, é importante se aperfeiçoar as novas linguagens e ferramentas e estar sempre em busca de informações, mas também ficar atento aos custos de produção e às necessidades do mercado na comunicação, que passa por um momento difícil. Já a professora Mirna atenta para o estabelecimento de contatos.
O jornalista ele precisa estar aberto. E ao estar aberto, procurar informação. Procurar conhecer técnicas, conhecer tecnologias, conhecer pessoas, fazer a sua rede, né? Entrar em projetos de desenvolvimento de novos produtos, porque é isso que vai fazer com que o jornalismo se aprimore. Senão ele vai ficar fazendo sempre a mesma coisa.
Na Escuta, Yuri Machado.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
As pessoas podem acreditar em coisas bem diferentes umas das outras. Mas uma coisa que é comum a todo mundo é a necessidade de tirar um tempo livre e descansar.
Tô precisando, viu, Yuri? Falando nisso, a série de ficção científica jovem, Stranger Things, acabou de lançar uma esperadíssima nova temporada. Mas será que vale a pena assistir? Quem tenta responder a essa questão é o nosso repórter Alisson Vieira.
Solta o verbo. Solta o verbo.
Imagine uma mistura entre os filmes da Sessão da Tarde, ficção científica e uma pitada de terror e suspense. Em 2016, a estética dos anos 80 voltou à tona, graças ao surgimento da série Stranger Things, produzida pela Netflix. No final de outubro deste ano, a tão esperada segunda temporada foi lançada. Stranger Things 2 parte de pontas soltas no fim da temporada anterior, mas dessa vez, a energia característica da série não se sustenta apenas nas referências a filmes antigos. O clima é menos nostálgico e causa mais uma sensação de distância do que de saudade. Sem dúvidas, a série está mais madura. As cenas violentas estão mais pesadas, os sustos e a tensão são mais recorrentes, as histórias dos protagonistas são mais aprofundadas e suas personalidades menos superficiais. E, com o início da adolescência, começam os papos sobre namoro e paquera. Uma das grandes novidades é a adição de novos personagens. As várias novas caras agregam para a história central em sua maioria, mas a segunda temporada não explica muito bem por qual razão vieram. Então é bem possível que eles colaborem para um grande feito nas próximas partes da trama. A qualidade técnica é incontestável. Os efeitos especiais melhoraram, embora o conteúdo de ficção científica e a expansão do universo que já tinha sido apresentado tenham ficado um pouco de lado, como os experimentos do laboratório e o próprio dia a dia na escola dos meninos. A trama ficou mais séria, mas parece que repete uma estrutura. Um enigma a ser resolvido e uma forma de comunicação de Will com o mundo invertido, semelhante à da primeira temporada, mas de qualquer forma, bem explorado. Talvez essa seja uma forma de construir uma identidade própria da série. O que parece é que as falhas da série são apenas de roteiro, quando são colocados alguns acontecimentos com finais bastante previsíveis, desde experiências estúpidas de quase morte a burradas cometidas por nerds.
His name is D'Artagnan. Cute, right?
Mas o que realmente cativa na série é o carisma do elenco, a sinergia que os personagens têm um com o outro e a qualidade de suas atuações. Falando de atuação, pra você que assim como eu achou que o Will Byers ficou meio esquecido na primeira temporada, mesmo sendo protagonista, se prepare para a melhor atuação da série.
Let me go.
Stranger Things está trilhando seu caminho como um clássico moderno, aliando sua qualidade técnica e estética ao intenso marketing da Netflix. De qualquer forma, vá maratonar a série debaixo de cobertas para tirar suas próprias conclusões, porque definitivamente Stranger Things 2 vale a pena. Na escuta, Alisson Vieira.
Isabela, Você acredita que em pleno 2017 as pessoas ainda pensam que o pole dance é uma prática exclusivamente erótica?
O pior é que eu acreditava, e a polêmica não está só no fato das pessoas acharem que a atividade é coisa de stripper. Anda rolando uma discussão para decidir se a prática pode ou não ser considerada um esporte no Brasil. Confere aí na reportagem que eu preparei para a nossa edição do Na Escuta. O Supremo Tribunal de Justiça decidiu no mês de outubro que a prática do pole dance não pode ser considerada um esporte no Brasil. A decisão negou a reivindicação do CREF, o Conselho Nacional de Educação Física, que pedia que a atividade só poderia ser ministrada por um profissional de educação física devidamente registrado. Segundo a entidade, um dos objetivos do pole dance é o condicionamento físico, o que explicaria a necessidade de uma supervisão profissional. Dessa forma, hoje, legalmente, o pole dance é considerado uma dança no Brasil, assim como o balé. Portanto, não exige que os professores tenham regulação nos conselhos de educação física. Bianca Battaglione começou como aluna em uma escola de pole dance em Uberlândia e hoje, depois de fazer vários cursos, é professora e dona de uma unidade da mesma academia. A professora de pole dance, Bianca Battaglione, pondera sobre a decisão do STF.
Por um lado, para a gente é bom, porque a gente não precisa ser educador físico para poder ministrar aulas. Então, a gente já fez vários cursos, a gente fez workshops. Não que nós não somos capacitados, mas nós não precisamos de uma faculdade para poder ministrar as aulas. Então, por um lado, ele ainda não ser reconhecido pelo CREF, por um lado é bom. Por outro lado, realmente é ruim, porque a gente não pode entrar, por exemplo, em Olimpíadas, em campeonatos que abrangem outros esportes, né?
Quando se fala em pole dance, logo se pensa na conotação sexual que a dança carrega. Isso acontece porque o pole dance tem a sua origem ligada às boates de striptease. E assim, é uma atividade física que, infelizmente, ainda é vista unicamente como uma prática erótica. A professora Bianca Battaglione conta que muitas de suas alunas praticam o pole dance escondidas devido ao preconceito.
40% pede para não postar porque as pessoas não vêm no trabalho, que o pessoal no trabalho vai comentar, vai achar ruim, não sei o quê. Então, assim, isso acontece muito, muito mesmo. Com outras atividades, isso não aconteceria, por exemplo. É muito difícil uma pessoa que faz um balé, por exemplo, falar, ah, não vou postar porque o pessoal não pode ver, não, entendeu?
Para combater o preconceito, o mestre em Educação Física e professor da UFO, Guilherme Moraes Puga, alerta que o pole dance traz muitos benefícios e merece ser visto com outros olhos pela sociedade.
A partir do momento que mostrarem, né, que é uma prática, um exercício como outro qualquer, que trabalha vários componentes importantes para a saúde e que pode ser praticado, né, pela maioria da população para ganho funcional, para ganho de saúde, se a mídia, né, conseguir mostrar isso, e não só a parte da erotização ou a parte da atividade como uma dança, ele poderá ganhar uma maior importância.
E se você ainda acredita que o pole dance é apenas coisa de stripper, não que isso seja um problema, saiba que a prática vem ajudando muitas mulheres, e também homens, a fortalecer o corpo e recuperar a autoestima. Na Escuta, Isabela Silveira. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Na Escuta. Vamos aos créditos.
Na edição, Isadora Ruiz. Reportagens de João Júnior, Yuri Machado, Isabela Silveira e Samantha Loren.
Na produção de quadro, Alisson Vieira. E na de entrevista, Ana Luísa Figueiredo. Trabalhos técnicos de Marcelo Melazo e orientação do professor Vinícius Dorn.
O Na Escuta fica por aqui, mas você pode ouvir essa e outras edições do programa sempre que quiser no nosso site www.radioinufo.online ou no seu player de podcast favorito. Basta procurar por Rádio In. Até a próxima!
Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorn.